começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 11 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quinta-feira, 29 de agosto de 2019. Com os comentários do Márcio Guedes, com a produção do Luiz Ferreira, com Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio, o Lucas Alexandre, o controle geral. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Que veste a camisa legal, pra pôr foto sua norte. Liga, temos, sou mais forte do esporte.
Sete horas e 12 minutos, a gente começa o programa No Mundo da Bola falando do Flamengo, que ontem empatou de 1-1 com o Internacional e está na fase semifinal da Copa Libertadores da América. Quem fala do Flamengo é ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala, Rafa.
Após 35 anos, o Flamengo volta a disputar uma semifinal de Copa Libertadores da América. A última vez que conseguiu este feito foi em 1984. A confirmação da classificação aconteceu após empate por 1-1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira. Os gols da partida foram marcados todos no segundo tempo. O volante Rodrigo Lindoso marcou de cabeça para o Colorado e o atacante rubro-negro Gabriel Barbosa deixou tudo igual. No jogo de ida, na última quarta-feira, o Flamengo havia conquistado vantagem após vitória por 2-0 no Maracanã. O técnico Jorge Jesus comenta a classificação para a próxima fase.
Damos um passo, não mais que isso. Falta-nos outro passo para chegarmos à final. Queremos muito estar no Chile, mas também sabemos que não é fácil. As outras equipas que nós, e neste caso o próximo adversário que nós vamos jogar, também pensa, tem mais experiência até que nós em relação a isso, já teve várias vezes lá. A diferença não é nenhuma. A paixão nestes jogos da Libertadores, e não só no Brasil, é uma paixão muito mais vincada e muito mais sente-se mais nos jogos que na Europa. Na Europa os estádios também estão cheios, mas os adeptos não têm o calor do jogo como têm os adeptos no Brasil. E para definir esta nossa caminhada, o mais bonito que a gente pretende e quer conquistar é estar no Chile.
O adversário do Flamengo será o Grêmio, que eliminou o Palmeiras na última terça-feira. Do outro lado da chave, o Boca Juniors, da Argentina, já está confirmado na próxima fase. Eliminou a LDU e seu adversário vai ser conhecido na noite desta quinta-feira, no confronto entre River Plate, da Argentina, e Cerro Porteño, do Paraguai, no Paraguai. Na Argentina, o River venceu por 2-0. Caso consiga a classificação, a Libertadores terá uma final entre clubes brasileiro e argentino. A Conmebol definiu as datas para as semifinais. Os jogos de ida vão acontecer no dia 2 de outubro. Já as partidas de volta serão disputadas no dia 23 do mesmo mês. É a primeira vez que o Flamengo chega às semifinais da Libertadores, levando em conta este atual formato da competição, que iniciou em 1989. As melhores campanhas neste período foram nas edições de 1991, 1993 e 2010. Nas três oportunidades, o rubro-negro carioca foi eliminado nas quartas de final. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro, 17 horas e 15 minutos. Vamos na primeira opinião dele. Esse talento em preto e branco, essa sinergia Rádio Nacional TV Brasil, com a sua categoria do Boa Tarde para quem?
Márcio Guedes.
Boa tarde, meu amigo Márcio Guedes. Vitória.
Boa tarde, meu caro Valdir. Sempre um prazer, hein?
A recíproca é verdadeira. Você aí, meu ídolo e guru. Olha só, Márcio Guedes. Mas é verdade, você sabe disso. Isso, temos o mesmo sentimento pelas cores preto e branco. Márcio Guedes, querido amigo.
Recíproco.
Ah, eu sei disso, você é campeão. Márcio, Flamengo mereceu, né? Eu comentei o jogo ontem, Flamengo mereceu a classificação pelas duas partidas que fez, tanto aqui como ontem. Flamengo foi melhor e mereceu a classificação, né?
Mereceu amplamente, Valdir. E você já começou bem falando que dos dois jogos. Para mim, Flamengo conseguiu classificação no Rio de Janeiro, ao ganhar por 2-0, e o Inter por não fazer um gol sequer e por jogar de uma forma covarde, na minha opinião, porque o Inter, com o time que tem, sabendo que a defesa do Flamengo tem ainda alguns pontinhos fracos, ainda, mas na base do desentrosamento mesmo, não insistiu, só depois que ficou 2-0 pro Flamengo, tentou alguma coisa. Se o Inter fizesse um golzinho no Rio de Janeiro, com 1-0 no Sul, se classificaria. Quer dizer, vocês vão um exercício de imaginação. Imagina se fosse 2-1 Flamengo no Rio, quando se houvesse aquele gol do Nico Lopes feito no final do jogo. Ou mesmo antes, ontem, quando o Inter meteu 1-0 com o gol do Lindoso, estaria classificado, ele caiu na defesa, com grande chance de segurar a vantagem. Da maneira que foi, foi muito difícil. Eu acho que o Inter tem um time inferior ao Flamengo, um time que ainda não tem uma cara. O Odair faz um bom trabalho, vamos dizer, de liderança, o time tem muita garra, sem dúvida alguma, corre atrás, mas é um time que não tem uma iniciativa ofensiva boa como tem que ter, tem um certo complexo de inferioridade em relação aos melhores. Para mim, inferior ao Grêmio como concepção de jogo e como jogadores pontuais. Não tem um cara, por exemplo, como o Cebolinha, que chega lá e decide quase sozinho, como aconteceu na terça-feira contra o Palmeiras. Então, o Flamengo é muito melhor. O Flamengo tem jogadores do meio para frente que são decisivos. Esse Gerson entrou para arrumar o time. E eu vejo o seguinte, o Valdir, eu vejo que daqui por diante, o Flamengo, para mim, é muito favorito para ganhar o brasileiro, porque em 38 rodadas prevalece o melhor, e o Flamengo é o melhor. E da Libertadores, em 3 jogos, claro que teremos adversários fortes para o Flamengo, que um é o Grêmio, o outro será possivelmente Boca ou River. São dois adversários muito fortes. Mas o Flamengo tem boas chances, na minha opinião, porque está nivelado eles até com alguma superioridade. Acho que o Flamengo tem grandes razões para estar comemorando, hein?
Ô Márcio, para a gente fechar com relação ao Flamengo. O Flamengo faz um jogo importantíssimo com o Palmeiras, domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Mais de 57 mil ingressos já foram vendidos. E o Palmeiras agora só tem o foco no brasileiro. E já se comenta em São Paulo, e uma derrota para o Flamengo, e o Palmeiras ficaria bem distante do Flamengo, que é o líder. O Flamengo colocaria 6 pontos, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos. Fala-se até na queda do Filipão e numa proposta que seria feita ao Vanderlei Luxemburgo para voltar ao Palmeiras. Ele que foi bicampeão paulista e bicampeão brasileiro pelo Palmeiras 93 e 94.
É, quem sabe o que acontece. O futebol brasileiro é cheio de loucuras. O Vanderlei acabou de entrar no Vasco. Será que sairia tão cedo assim? Mas eu creio que se o Palmeiras perder para o Flamengo domingo, vai agravar uma crise latente que já existe lá, porque o Palmeiras fez um investimento altíssimo, tem um elenco numeroso, de qualidade, mas que não tá acertando, é pouco ousado, na hora da decisão o time não rende o que se espera dele, fica muito dependente ali do Dudu, e eu também acho que é um jogo que de repente ganha para o Palmeiras áreas assim de decisão de o que fazer agora com a minha situação interna, né? Agora, o Palmeiras ganhando o jogo vai ganhar muita moral também, porque encosta no Flamengo, tem um jogo a menos, pode até se dar a liderança na semana que vem. Vamos esperar, eu acho que o Flamengo é favorito para ganhar esse jogo com o Palmeiras, sem dúvida alguma.
Tá certo, Omar. São 17 horas e 20 minutos. E hoje tem seleção feminina em campo pelo Torneio Internacional de São Paulo. E o repórter Lincoln Chave traz as informações aqui no programa No Mundo da Bola.
Caras e bocas, gestos e aplausos. É assim que Pia Sundhage tem se feito entender nos 3 primeiros dias de trabalho à frente da seleção feminina. Sueca com passagens pelo futebol dos Estados Unidos, a técnica por enquanto utiliza o inglês no bate-papo com jogadoras e comissão. Mas às vezes dá para arranhar o português. Não é não, Pia?
São muitas coisas acontecendo e eu quero estar preparada para os jogos. Então, o inglês ainda é mais confortável para mim. Mas cedo ou mais tarde, eu falarei em português com vocês, eu prometo. Mas é difícil. Preciso estudar, claro. Tenho aprendido algumas coisas dentro de campo.
Sobe, por exemplo. Isso vai ser importante quando falamos de defesa. Sobe, like this. I know that one. And many of the players.
Muitas das nossas jogadoras entendem inglês e temos uma ótima equipe de apoio traduzindo. Então acho que estamos indo muito bem.
So I think we're doing great.
Satisfação também com o que pôde ver no pouco tempo que teve junto das convocadas para o torneio amistoso que começará a disputar no estádio do Pacaembu em São Paulo. A estreia da seleção e dela como técnica do Brasil é nesta quinta-feira às 21h30 contra a Argentina. Pia gosta dessa ideia de iniciar o trabalho em um clássico.
Do que vi do time brasileiro, o passe final é interessante, mas centralizado. O que eu quero é incluir maneiras diferentes de se chegar na área. O cruzamento para trás é uma delas. Vamos dizer que você está fora da área. Há opções para tocar ali, mas também utilizar a linha de fundo. Na Copa do Mundo, o Brasil não fez muito isso. É algo que eu gostaria de acrescentar para tornar o ataque mais difícil de ser defendido.
A seleção deve iniciar o jogo com Bárbara, Letícia Santos, Kathleen, Érica e Tamires, Luana, Formiga e Andressa Alves, Debinha, Bia Zanerato e Ludmilla. As brasileiras voltarão a campo no domingo. Se vencerem, jogam a 13h contra quem ganhar, de Chile e Costa Rica, que também se enfrentam nesta quinta-feira, mas às 19h. Agora, se a seleção de Pia for superada, aí o duelo será às 10h30 contra o perdedor entre chilenas e costarriquenhas. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
São 17h23, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Só lembrando que logo mais tem o Show de Bola Nacional, a partir de 21h10, abertura do Show de Bola, bola rolando 21h30 para Fluminense e Corinthians pela Copa Sul-Americana. O relato será do Ricardo Mazella, os nossos comentários, as reportagens do Maurício Costa e o plantão do Luiz Ferreira. 17h25.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Campeão mundial em Guangzhou. Ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, e agora vencedora da prova de 10 quilômetros na Macedônia. Ana Marcela Cunha mostrou que segue em ótima fase. E na quarta-feira, dia 28, foi a mais rápida na 7ª etapa do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas. A nadadora completou a prova em 2 horas 11 minutos e 38 segundos, deixando para trás as italianas Raquel Bruni e Adriana Bridi, e assumiu a vice-liderança do ranking. Apesar de ter vencido 4 provas na temporada, a brasileira não é a líder do circuito mundial por não ter disputado 2 etapas, ambas no Canadá, cujas datas coincidiram com os Jogos Pan-Americanos. A vitória rendeu 800 pontos à Ana Marcela, que chegou a 3.900 e superou o Brid na classificação. Na disputa pelo título, a nadadora baiana ainda terá que alcançar Bruni, que soma 4.450 pontos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E seguindo ainda com o Momento Estádio, o repórter Juliano Justo e as últimas dos Jogos Pan-Americanos de Lima. É com você, Juliano.
Nas piscinas, ainda faltam mais 3 dias para os brasileiros conquistar mais medalhas. Mas até o início dessa quinta-feira, já eram 62 conquistas. É claro que o principal destaque é Daniel Dias, que aqui na capital peruana alcançou a incrível marca de 30 ouros em parapãs. Ele pretende seguir servindo de inspiração para os jovens.
É uma competição grande, como as outras, né? Mundial, Paralimpíada. Mas é a chance também do Brasil mostrar o quanto o Brasil é forte. A gente sabe que tem muitos aí que estão vindo pela primeira vez. Estrear num parapan é muito melhor do que você já, de repente, estrear numa Paralimpíada e ter toda aquela pressão. Então já vem aqui, já vive um grande momento. É que nessa piscina aqui, ela é incrível. Uma piscina rápida, uma piscina muito boa. E a gente está vendo aí jovens que estão pela primeira vez tendo resultados espetaculares. Eu vejo essa grande importância de realmente falar, puxa, já fui para uma grande competição e agora vamos continuar e ir para o Mundial e para uma Paralimpíada.
Depois de homenagear o pai falecido, Joana Neves revelou sentir saudades do filho ao conquistar o segundo ouro na prova dos 100 metros livre da classe S5.
Hoje eu acordei com muita saudade da minha filha, ansiosa para ver ela, mas eu vou para o Mundial depois daqui, então só vou poder ver ela daqui mais ou menos uns 20 dias. Mas estou bem satisfeita. Eu sei que o que eu estou fazendo é a minha escolha. Então, se é a minha escolha, é o melhor para ela. Então, é muito bom poder conquistar mais um ouro e poder trazer essa medalha para o Brasil.
A mineira Laila Suzigan é uma das principais promessas da natação brasileira e, estreando em parapãs, já faturou 2 medalhas. Destaque para o ouro nos 100 metros peito.
A primeira foi um bronze e agora foi o ouro. Nossa, eu estou muito feliz. Pedi muito a Deus para conseguir um ouro. Meu primeiro pan, sei que sou nova, mas eu queria muito. E graças a Deus eu fui concebida com essa graça. Nossa, estou muito feliz.
Nessa mesma prova, Stephanie Oliveira levou a prata.
Ai, valeu muito a pena. Domingo e ontem eu fiquei ali na trave, fiquei em quarto lugar nas 2 provas, nos 50 metros costas e nos 50 metros livre. E hoje eu vim em busca aí dessa medalha, vim com tudo, abaixei 3 segundos e peguei a medalha de prata.
De Lima para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
São 17 horas e 29 minutos.
Vamos todos cantar de coração.
Vamos falar do Vasco, que joga no próximo domingo, 19 horas, com o Cruzeiro do Mineirão. E quem fala do Vasco é ele, o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo,
o artilheiro do amor.
Até o fim do primeiro turno do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, o Bahia em São Januário e a Chapecoense na Arena Condá. Mais do que ficar definitivamente longe da zona da confusão, como gosta de dizer Vanderlei Luxemburgo, a equipe carioca aspira a figurar entre os clubes classificados para a Copa Sul-Americana neste final de primeiro turno. O Vasco tem 20 pontos e ocupa hoje o 14º lugar do Brasileirão. O time de Luxemburgo está a apenas 1 ponto do Grêmio, último clube a figurar entre os classificados à Sul-Americana na 12ª colocação. Para chegar até a Sula, o time de São Januário vai precisar correr muito, disposição que evolui em consonância com a disposição tática dentro de campo, como explica o preparador físico Antônio Melo em entrevista à Vasco TV.
Se uma equipe tem uma disposição tática muito boa, coordenada, a parte física também flui coordenadamente e o atleta cansa menos e produz muito mais. Haja vista que nós corremos demais no jogo contra o CSA, corremos demais no jogo contra o Flamengo e corremos menos no jogo contra o São Paulo. Mas a partida que mais impressionou foi a do São Paulo, porque a coordenação tática, os movimentos dos jogadores estavam bem ajustados. e isso facilitou muito a parte física.
O Vasco lançou um vídeo contra a homofobia no canal oficial do clube no YouTube. O material traz Thales Magno, Leandro Castan e Fernando Miguel repudiando qualquer preconceito e discriminação. O clube responde procedimento preliminar na Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva sobre os cantos homofóbicos de parte da torcida ocorridos no último domingo na vitória de 2-0 contra o São Paulo em São Januário. O Vasco também quitou esta semana parte dos salários atrasados de jogadores e funcionários. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
17h31. Márcio Guedes, o Vasco vem de uma boa vitória, fez uma bela partida contra o São Paulo, enfrenta o Cruzeiro, que vem de um empate contra o CSA e está com foco também na semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira em Porto Alegre, mas não tem, na minha opinião, o seu líder, o zagueiro que entrou e encaixou no time, que é o Leandro Castan. Como é que você antevê esse jogo do próximo domingo?
Eu acho que é um jogo muito difícil, não só pelo desfalque vascaíno, mas também porque joga fora contra um time que está muito instável, que poderia render mais, mas não consegue render, tem uma colocação ruim na tabela, também está disputando com pouca chance, é verdade, mas ainda disputa competições paralelas. Eu acho que é um jogo muito complicado para o Vasco, mas o Vanderlei tem saído bem nas mudanças feitas, não só pontuais de jogadores, mas também na parte tática. O Vasco tem oscilado bem, dependendo do adversário, até mesmo contra o Flamengo, apesar daquele 4-1, que foi um resultado, na minha opinião, um pouco falso, um pouco enganoso. O Vasco, na verdade, não mereceu perder de tanto, perdeu por causa de lances isolados, pelo excesso de avanço do time quando estava no segundo tempo, perdendo por 2-1. Enfim, acho que o Vasco está bem parado. A ambição de chegar à Sul-Americana eu acho até absolutamente normal, porque tem todas as condições para isso. E pode até, em última análise, um pouco de otimismo, Valdir, sonhar com a vaga na Libertadores. Por que não? Se você tem que imaginar que são 6 garantidos e com possibilidade para 8, o Vasco pode perfeitamente se melhorar bem na competição, pode chegar com a vaga na Libertadores, pelo menos até o 8º lugar aí. Então, eu acho que a tendência é a exceção. Esse garoto Thales, é o garoto Thales Magno, chegou muito bem, jogando com muita tranquilidade, sem sentir o peso da camisa. O Marrone também faz uma boa dupla com ele, a defesa está bem razoável. Enfim, eu estou otimista com uma campanha bem, bem legal do Vasco no campeonato.
Ô, Márcio, ainda sobre o Vasco tem 20 pontos e ele tem 3 jogos, como todo mundo, apenas o Fluminense tem 4, porque tem um jogo atrasado com o Palmeiras. O Fluminense e o Palmeiras tem 4 jogos, os demais 18 equipes têm 3 jogos cada um. O Vasco tem Cruzeiro, domingo, depois no outro dia 7, um sábado, tem o Bahia em casa e com a Chapecoense, o último jogo do primeiro turno lá em Chapecó. Você acha que o Vasco pode, nessa brincadeira aí, somar pelo menos mais 5, 6 pontos de 9 que vai disputar?
Acho que pode perfeitamente. O Vasco pode sonhar até com 6 pontos aí. E veja só você, Valdir. O Vasco tem 20 pontos, não é isso?
20.
Tem 20. Está em
14º, se não me falha a
memória. Quarto. O Botafogo tem 3 pontos a mais que o Vasco, só uma vitória apenas, está em 9º. Então a diferença do Vasco para essa turma de cima aí é muito pequena. Se o Vasco tivesse mais 6 pontos aí, ou 5, estaria em 7º lugar, beirando o G6. Então, falta muito jogo ainda. 3 partidas do primeiro turno, mais 19 do segundo. O Vasco pode perfeitamente sair com coisa boa no campeonato. Um título não, tá? Título em hipótese alguma, mas o resto, o Vasco está na briga aí e tem jogadores novos em ascensão, como o Thales Magno. Eu acho que o Vanderlei, se não sair do Vasco, não vai dizer.
É. Não sair, mas o Vasco vai chegar em uma posição muito melhor. 17h35.
Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão.
Vendido. Casa cheia no Maracanã, primeiro jogo, empate 0-0. Nacional transmite o relato do Ricardo Mazella, os nossos comentários, reportagem do Maurício Costa e o plantão do Luiz Ferreira. Quem chega com o noticiário do Fluminense é ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Esse era um sonho que eu acalentava já há bastante tempo. Eu gosto muito do Fluminense, deixei muitos amigos aqui desde sempre. E reencontrá-los tem sido, nessa última semana, um prazer sem medida.
Tá aí a palavra do Oswaldo Oliveira, mas o Luiz Ferreira... O Luiz Ferreira vai acertar direitinho aqui. Antes de botar no ponto da matéria, só para adiantar os trabalhos aqui. Ô, Márcio Guedes, vê favoritismo para Fluminense ou Corinthians no jogo de hoje? Porque o Fluminense não pode levar gol, né? Se levar gol, complica.
Ô, Valdir, eu vejo um ligeiro favoritismo pro Fluminense. Porque lá o Fluminense não é menos time que o Corinthians. Tem jogadores até melhores no ataque. Joga em casa com apoio de torcida. Tá animado com a mudança que o homem do comando técnico. Então, embora seja um adversário perigoso, o Corinthians, que imagino eu vai jogar com muita cautela no contra-ataque, o Fluminense tem que se precaver contra isso, porque não tem uma defesa ainda muito bem formada. Então o jogo está aberto para qualquer coisa, nada será surpreendente hoje. Mas acho que o Fluminense tem boas condições de sair hoje com uma vitória e uma classificação que vai ser muito importante, que poderá conduzir o título breve. Agora, curioso, né, Valdir? Seria que o futebol carioca deu uma sacudida com técnicos veteranos. Primeiro o Flamengo com o Jesus, o Vasco com o Vanderlei, Fluminense com o Oswaldo Oliveira. Só falta o Botafogo sair de Dorival Júnior no lugar do Barroca, hein?
É, mas aí Dorival... Olha, não sou muito chegado a Dorival Júnior, não. Os últimos trabalhos dele aqui no Rio, deixa ele lá passeando lá, que ele recusa a proposta de todo mundo, acho que tem proposta da Arábia, mas é uma outra história.
É, bem assim, tem só quase uma brincadeira. Mas eu... O Botafogo, de repente, pode apelar para um técnico veterano no lugar do Barroca.
Sabe, o
Gelson. Embora o Barroca não possa ser considerado culpado. É, ele está num momento ruim, ele. Está num momento meio inseguro, falando muita besteira. Mas ele é um técnico que tem futuro, sem dúvida. Pode ser, quem sabe, o Joel Santana, hein, Valdir?
É, o Sundezé, a gente vai falar do Botafogo. Só queria te fazer uma colocação, já que você abriu esse parênteses do assunto técnico. Como é que você vê a chegada do Oswaldo Oliveira? Que é um treinador rodado, experiente, ganhou vários títulos. O último passado dele no Rio foi até muito bem pelo Botafogo em 2013. Está voltando ao futebol carioca, ficou alguns anos no Japão. E ele já disse uma coisa muito importante: vou pegar algumas coisas que o Fernando Diniz deixou. Basicamente, o que o Thiago Nunes fez lá no Atlético Paranaense: pegou algumas coisas e implantou outras. Ele disse que vai pegar algumas coisas, mas vai colocar também algumas coisas em prática. Ele disse que o time não tem que ter vergonha de dar chutão quando tiver perigo iminente na sua área. Como é que você vê aí a chegada do Oswaldo Oliveira? Pode ser um fator de motivação a mais para o Fluminense hoje? Porque no jogo de quinta-feira passada, ele viu de uma cabine, mas desceu no intervalo para bater um papo com o time. Como é que você vê agora o Oswaldo já assumindo desde segunda-feira, dando treino? Como é que você vê o Oswaldo comandando o Fluminense nesse momento?
Valdir, eu vejo muito bem, sabe? Eu acho que ele chega tranquilo, com uma boa carga de experiência. Ele já tem vida do Fluminense, tem passado, tem currículo, tem título do futebol carioca, do próprio Fluminense, do Botafogo. Então, e outra coisa, ele está sendo muito equilibrado em dizer que o Diniz tem qualidades, a questão do toque de bola, do futebol ofensivo. Ele vai tentar manter isso, ao mesmo tempo, é óbvio, né? É melhorar um pouco a condição de marcação, de recomposição do time quando é atacado, chutão quando tem que dar chutão. Futebol tem que ser isso, não pode ter vergonha de dar chutão, não. Esse negócio de sair goleiro jogando e tocando bola com o zagueiro pro outro zagueiro, isso aí acaba dando errado até com jogador de alto nível, hein? Jogador de alto nível também falha na hora de sair com a bola na área. Porque você driblar na área, na sua área, Valdir, se você tem um pequeno problema ali, a bola bateu mal, não sei o que, você perde a bola e é quase gol do adversário. Então, eu acho que tem que refazer esse tipo de determinação, e acho que está muito certo, está muito equilibrado. O nosso Oswaldo vai fazer um bom trabalho, eu acho.
É verdade. Vamos ouvir agora o nosso Rafael Monteiro, já que o Márcio analisou já a expectativa do jogo. Vamos saber o noticiário do Fluminense, que joga logo mais contra o Corinthians, 21:30 no estádio Maracanã. Com você, Rafa.
O Corinthians busca fazer história na Copa Sul-Americana. O clube nunca passou das quartas de final, atual fase da competição. A melhor participação do clube paulista foi em 2005, quando foi eliminado pelo Pumas do México. Nesta quinta-feira, terá esta oportunidade de conseguir a vaga inédita para enfrentar o Fluminense na estreia do técnico Oswaldo de Oliveira no clube carioca, no Maracanã, às 9:30 da noite. No jogo de ida, um empate por 0-0 na última quinta-feira na Arena Corinthians em São Paulo deixou a classificação para a próxima fase com as seguintes possibilidades. O clube que vencer avança de fase. qualquer empate com gols, o Corinthians avança, levando em consideração o gol qualificado como critério de desempate. Empate pelo mesmo placar da semana passada, a decisão será definida através de cobrança de pênaltis. Para o Fluminense, a partida desta noite é uma grande oportunidade de espantar um momento difícil na temporada no Campeonato Brasileiro. Está na zona de rebaixamento com 12 pontos conquistados em 15 jogos disputados. O tricolor das Laranjeiras ocupa a 18ª posição na tabela. Até chegar a esta fase da Sul-Americana, o Fluminense eliminou o Antofagasta do Chile, o Atlético Nacional da Colômbia e o Peñarol do Uruguai. O Corinthians passou pelo Racing da Argentina, o Deportivo Lara da Venezuela e o Montevideo Wanderers do Uruguai. O provável time titular do Fluminense deve ser o seguinte: Muriel no gol, na direita Igor Julião, dupla de zaga Nino e Digão, na esquerda Caio Henrique, no meio campo Alan, Daniel e Ganso, no ataque Nenê, Marcos Paulo e Johnny Gonçalves. Já o Corinthians, do técnico Fábio Carilli, deve iniciar com Cássio no gol, na direita Fagner, dupla de zaga Manuel e Gil, na esquerda Danilo Avelar. No meio campo Gabriel, Júnior Urso e Matheus Vital. No ataque Pedrinho, Cleison e Wagner Love. O vencedor de Fluminense e Corinthians enfrenta o Independente Del Valle do Equador nas semifinais da Copa Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. 17h42, vamos dar uma paradinha. Já já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional. Aqui tudo é informação. No Mundo da Bola.
São 17h44.
Momento Estádio.
De volta o Juliano Justo com as notícias dos jogos para Pan-Americano de Lima. Com você, Juliano.
No atletismo, os brasileiros faturaram 82 medalhas. E história é o que não faltou. O caso principal é do Alessandro da Silva, que faturou o bicampeonato em duas provas: arremesso do peso e lançamento do disco. Uma delas bem no dia do aniversário de 35 anos.
Com a medalha de ouro, bicampeonato para Pan-Americano peso, né? O recorde para Pan-Americano. Segunda medalha em Lima, né, cara? Então é especial, né, cara? Podia estar melhor se estivesse com a família, mas, né? Como nem tudo é do jeito que queremos, pelo menos uma parte do presente eu já estou aqui. O outro eu recebo domingo quando chegar em casa.
Teve a volta da Verônica Hipólito, que conseguiu uma surpreendente recuperação de uma cirurgia e de um AVC. Ela saiu de Lima com 3 pratas.
Eu consegui estar, fui uma das últimas a entrar na lista, mas consegui estar aqui. Então eu fico muito feliz, eu fico muito animada para mais coisas pela frente.
Petrúcio Ferreira também voltou com tudo, depois de uma séria lesão. Aqui da capital peruana, ele leva 2 ouros e 1 prata.
Algumas pessoas acham que é fácil a gente chegar aqui, ver a parte fácil, que é chegar na competição, tá na competição, competindo, ganhando medalha. Todo mundo é maravilha, tá viajando, tá ganhando medalha, tá conhecendo o mundo, mas só que não sabe a história que a gente passa, o suor que a gente derrama, o choro que a gente o show de cada dia, na verdade, né? Cada treino da gente é muito esforço para poder chegar nas competições. E fora o que muitas coisas que a gente gosta de fazer, mas tem que abrir mão de coisas que a gente ama por um sonho, por uma medalha.
O recorde mundial coube ao Thiago Paulino no arremesso do peso, 15:26. Aliás, mais uma marca mundial para ele em 2019.
Graças a Deus deu tudo certo de novo, né? Terceiro recorde mundial quebrado esse ano no arremesso do peso. A prova que eu venho me dedicando, né? Pós-Rio, sabendo já que o lançamento do disco não vai estar na Paralimpíada de Tóquio. Então a gente vem se dedicando no peso. E graças a Deus o resultado vem acontecendo. Hoje estava muito bem. Já no terceiro arremesso saiu o recorde mundial. O professor preferiu parar a prova ali, mas deu tudo certo. E mais uma medalha de ouro, graças a Deus.
7:46.
Botafogo, Botafogo.
Vamos falar do Botafogo, que joga no sábado. 20:00, com cobertura total do Nacional. Botafogo enfrenta o Internacional no estádio Beira Rio. O relato do André Luiz Mendes, nossos comentários, as reportagens do Maurício Costa. E quem fala do Botafogo é ele, o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala, filho do amor.
O Botafogo segue treinando para encarar o Internacional no próximo domingo no Beira-Rio. Ainda sem a possível chegada de investimentos após o estudo encomendado pelos irmãos Moreira Salles, o clube vai se virando com os jogadores da base. Com a saída de Jonathan para o Almeria da Espanha, quem ganhou uma oportunidade é Lucas Barros. Ele foi recém-promovido pelo treinador Eduardo Barroca aos profissionais. O jovem conta em entrevista dada à Botafogo TV como tudo começou na carreira.
Cara, comecei no futebol, minha paixão começou então como o sonho de qualquer moleque de comunidade, né? Comecei numa quadrinha lá perto de casa, então, mas sempre foi por diversão, nada sério. Até que um certo dia tinha uma ONGzinha lá no campo perto de casa lá, pedi pra fazer um treino. Rapaz, de lá o cara me botou pra me fazer um teste aqui. E a coisa foi a sério, o filho do Botafogo tá aí.
Para o jogo contra o Atlético Mineiro, dia 8 de setembro, no Nilton Santos, o Botafogo estuda baixar o preço do ingresso e procura ainda outras formas de atrair mais torcida para o estádio. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô meu caro Márcio Guedes, essa ideia da diretoria de abaixar o ingresso, eu acho interessante. Já foi feito algumas vezes, o torcedor compareceu. Isso já visando o jogo do outro domingo, dia 8, contra o Atlético Mineiro. Mas vamos por etapas. Primeiro é sábado. O Botafogo precisa dessa vitória. Vai enfrentar o Inter abalado emocionalmente com a eliminação e focado numa condição de ser finalista da Copa do Brasil. Como é que você vê esse jogo do próximo sábado, 20:30, no Beira-Rio? Segundo informações que eu já obtive hoje de Porto Alegre, o Inter vem com o time mesclado, mais reserva do que titular.
Valdir, eu acho que é difícil fazer previsão em relação ao Botafogo, porque tudo indicava segunda-feira passada que o Botafogo obteria os 3 pontos. Chapecoense está com o time fraco, inclusive não jogou bem contra o Botafogo, e o Botafogo pagou um mico monumental com aquele 0-0 ridículo, né? Que deixou o time numa situação difícil. Queria perder 2 pontos e agora vai ter que recuperar os 3 próximos jogos desse turno, que são 3 jogos complicados, né? Porque o Inter, mesmo com o time em reserva, com um time misto, jogando lá no Beira-Rio, não vai ser fácil o Botafogo. Depois tem o Atlético Mineiro em casa, o Atlético Mineiro é melhor que o Botafogo, já ganhou o Botafogo 2 vezes esse ano, e vai ser um jogo muito complicado. E finalmente o Ceará, lá no... em Fortaleza, que é outro jogo dificílimo. O Ceará está jogando mais bola que o Botafogo, inclusive. Então, eu acho que o Botafogo precisa se reforçar urgentemente. O time tem um lateral esquerdo fraco, tem um meio campo lento demais. Até o João Paulo não se recuperou bem desde a sua operação. O Diego Souza está muito paradão, esperando jogada. De vez em quando faz uma jogadinha boa e não dá certo. O ataque é muito ruim, não existe. Falta um artilheiro, alguém que chute mais a gol. Então, o Inter... Claro, foi eliminado agora da Libertadores, tem um jogo semifinal da Copa do Brasil, deve se resguardar. O Botafogo, a rigor, teria chance de obter um bom resultado. Mas eu acho que está tudo deverado, tudo pode acontecer e eu não apostaria nem nenhum real pelo Botafogo nesse jogo. O que você acha? Qual a sua opinião?
É um jogo difícil. Mas olha só, vou te fazer uma colocação. Concordo com você com relação ao jogo da Chapecoense. Eu fui lá no estádio. O Botafogo teve duas chances de gol. Uma que o Gon salvou em cima da linha. Uma cabeçada do Carli logo no início do segundo tempo. O empate foi justo, que a Chapecoense também teve uma defesa do Gatito no chute do Camilo. No último minuto, quase que o Gon faz um gol de cabeça. Ela veio com uma proposta de se defender e o Botafogo não conseguiu furar o bloqueio. Mas você veja bem, tirando o jogo da Chapecoense, o Botafogo chegou a essa posição de 23 pontos, porque ele venceu todos aqueles que estão atrás dele. Ele venceu Fortaleza, venceu Bahia, venceu Vasco, venceu o Fluminense, venceu o Avaí, venceu o CSA, por isso chegou a 23 pontos. Mas preocupa, porque esse ponto contra a Chapecoense, esses dois pontos que deixou de ganhar, são pontos que podem pesar muito na frente, né?
E outra coisa, Valdir, o Botafogo tá descendente, né? Você vê, ele ganhou...
É isso que preocupa.
Perdeu o Eric, que era um jogador que fazia gol. Além de fazer gol, o Eric se deslocava mais, abria espaços melhores pro meio campo e tal. Sem o Eric, o Botafogo foi pior ainda, né, na sua força ofensiva, né? Então, eu acho que é muito complicado. Você vê, essa vitória que você falou aí, o jogo com o Vasco, o Botafogo não jogou mais que o Vasco, ganhou naquela jogada do Diego Souza. Com o Fluminense também, o Fluminense jogou mais até do que o Botafogo, me lembro desse jogo perfeitamente. Contra o Fortaleza, até hoje o Rogério Ceni reclama da arbitragem e tal, da má sorte. Então, o Botafogo ganhou alguns joguinhos aí na bacia das almas, entendeu? Então, não sei se vai conseguir repetir isso no segundo turno, a não ser que suba de produção. Tem que mostrar o futebol melhor ofensivamente. E o Gatito segurou muito pepino, né, Valdir?
É verdade. Márcio Guedes, tratou-me em cima da hora. Foi um prazer grande, mais uma vez, a sua companhia, a sua presença aqui no programa Mundo da Bola. Um grande abraço e até
muito
a próxima segunda.
Muito obrigado, bom trabalho hoje à noite.
Muito obrigado, prazer em ouvir. Um grande abraço, Márcio.
Igualmente, tchau.
Aí, meu amigo Márcio Guedes, Luiz Ferreira, o seu toque final.
Boa tarde.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde. Já daqui a pouquinho a gente está anotando o plantão da informação pelo Show de Bola Nacional, Fluminense Corinthians. As semifinais da Copa Sul-Americana acontecem entre os dias 18 e 29, ainda de agosto, Valdir.
Não, setembro. Setembro.
Agosto acaba amanhã. Exatamente, agosto acaba amanhã. Pra mim, eu gosto muito de agosto, não queria ficar. O pessoal não gosta de agosto, mas eu gosto.
Só um detalhe. Se o Fluminense ou o Corinthians passar, um dos dois enfrenta União Independente, Independente Del Valle.
Independente Del Valle, a outra chave, Atlético Mineiro e Colón.
Colón da Argentina.
18 e 26 de setembro, então a gente já sabe mais ou menos a data aí, e os clubes que vão enfrentar Corinthians, ou Fluminense, ou Atlético Mineiro, já vão saber se esses times vão com times mesclados ou não.
Um abraço, Luiz, até mais
tarde. Até daqui a pouco.
Então, estamos encerrando o programa Mundo da Bola, que teve a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, o Lucas Alexandre na Central Técnica e os comentários do Márcio Guedes. Fique na Nacional, o programa Mundo da Bola volta amanhã às 17 horas e 10 minutos. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.